Ontem, o governo Bolsonaro nomeou o general Walter Souza Braga Neto como ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, no lugar de Onyx Lorenzoni. E Onyx Lorenzoni, então, assume o Ministério da Cidadania, substituindo Osmar Terra, que reassume, então, o mandato de deputado federal. Bom dia, deputado.
Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer participar do programa.
Como está aí a expectativa, né, para o retorno à Câmara Federal, então, a partir de agora?
Para entender a saída, tem que entender a entrada, né?
Claro, então,
claro, sem dúvida.
Eu fui convidado por uma forma extremamente gentil e generosa pelo presidente, dito publicamente por ele, falou na frente de todos os deputados das comissões que foram lá no dia, que estava me convidando pela minha história pessoal. O que, para uma pessoa que está chegando perto dos 70 anos, como eu estou chegando, é uma homenagem a uma vida pública, né? Então, eu apoiei o Bolsonaro no segundo turno, né? Não apoiei no primeiro, eu fiz campanha para o Meirelles no primeiro, que era o candidato do MDB, mas no segundo turno fiz campanha para o Bolsonaro e tenho muito orgulho disso, né? Então, eu acho que é a possibilidade de mudar o Brasil. E é o que houve, né? Acho que só uma pessoa como ele convidaria o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça e da Segurança, nenhum outro presidente teria coragem para fazer isso. Só uma pessoa como ele convidaria o Paulo Guedes para ser ministro da Economia. Enfim, eu acho que esse ministério, e eu me excluo dessa análise, esse ministério é o melhor ministério que já teve em mais de 30 anos que eu conheço aí de vida pública de esplanada. Então, eu tenho orgulho de ter participado, de ter feito o que eu fiz, e a minha saída não teve nada a ver com o meu ministério, com alguma questão em relação ao ministério e tal. Foi em função de um arranjo que teve que ser feito. Quem é assessor público sabe disso, volta e meia, para fazer algum entendimento melhor de políticas, tu tem que mexer de alguma forma na estrutura. Então, tu tira um sujeito que está na ponta direita, bota na ponta esquerda, o outro vai para a defesa, o outro vai... Outro fica no banco de reserva, entendeu? Foi um arranjo institucional, uma conjuntura que levou em cima do Ministério do Ministério da Casa Civil, da chefia da Casa Civil. A partir dali, o Onyx, que foi a pessoa que construiu praticamente esse governo, né? Que é uma pessoa leal ao presidente desde o início da campanha dele. De alguma maneira, ele estava saindo da Casa Civil, e foi para o Ministério da Cidadania. Não tem problema nenhum em relação a isso, né? O Ministério está... O trabalho do Ministério foi o único Ministério que deu um prêmio internacional, o maior prêmio da cúpula de inovação e educação do mundo, né? Deu para o governo, avançamos em todas as políticas, a política sobre drogas, enfim. Tem um longo relatório para fazer de coisas de sucesso. Ontem mesmo eu estava na população que mora em Palafitas, lá na Amazônia, com as equipes da Criança Feliz chegando nas casas, né? Então, é muito gratificante. Eu sou parceiro do governo, e onde eu estiver, eu vou trabalhar pelo governo. Eu acho que esse governo tem que dar certo. O que não podia mais era continuar a podridão que tinha na política brasileira até a chegada do presidente Bolsonaro.
Deputado federal, uma das informações que se teve nesta semana de que o presidente Jair Bolsonaro estava descontente com as suspeitas de irregularidades nos contratos firmados no seu Ministério da Cidadania com uma empresa da área de tecnologia da informação, que esses contratos que teriam sido feitos, segundo, inclusive, investigações da Polícia Federal na Operação Gaveteiro, contratos realizados sem licitações que teriam desviado 50 milhões de reais dos cofres públicos entre 2016 e 2018. Uma dessa empresa-alvo da operação seria a Business to Technology. Também pode ter realmente forçado essa saída do Ministério?
Não, Fernanda, não teve absolutamente nada a ver com isso. É só perguntar para o presidente, né? Não teve nada a ver com isso. O que houve foi isso aí, não, tudo isso que tu está dizendo, 50 milhões, tudo isso aconteceu no Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho, isso é uma investigação que vem lá do governo anterior ainda, né? Culminou com esse levantamento feito aí pela polícia e tal, e que algumas empresas estariam, que trabalham em outros ministérios, como é o caso da, da, dessa empresa aí, trabalha também. Essa empresa trabalhava na CGU, trabalhava para órgãos do Ministério da Defesa, trabalhava para vários ministérios, né? O que aconteceu foi que essa empresa levantou-se que ela poderia ter algum envolvimento nessa todo esse processo de corrupção, que é um processo grande lá do Ministério do Trabalho. Não tem nada a ver com o nosso ministério. Essa empresa participou de um pregão eletrônico, uma forma de licitação pública, transparente, vai pela internet, todo mundo acompanha. A documentação é toda pública, né? Não tinha restrição nenhuma quando foi feita a licitação, né? E ela foi contratada, ao contrário do que se diz, alguns sites estão falando, tentando denegrir aí o nosso trabalho lá. Não teve nenhuma restrição de nenhum órgão, né? Não teve restrição da CGU, não teve restrição do Tribunal de Contas da União. Nenhuma empresa é contratada no governo com restrição da CGU. Nenhuma empresa é contratada no governo com óbices do Tribunal de Contas, todos deram certidão, né? Não tem a única pessoa, se olhar o contrato agora, o processo todo, né? O único que levantou alguma crítica ao processo foi a empresa que perdeu, que é normal isso em licitação. A empresa que perde, inclusive a empresa que perde, entra na justiça, às vezes as licitações demoram muito tempo. Então, não houve, né, no processo que nós temos lá no Ministério, essa empresa foi contratada em julho, né, não houve nenhuma, não tinha nenhuma irregularidade, até porque foi público, foi por programa eletrônico. O que houve, e aí eu acho que é importante se dizer, é que essa empresa veio, eles puxaram uma ponta dessa empresa lá do Ministério do Trabalho e estão fazendo levantamento. Essa empresa estava, inclusive, na CGU. A CGU, que é o órgão de controladoria do Estado, tinha essa empresa como TI até julho, né? Ninguém podia imaginar que ela podia ter algum problema. Agora, o que que eu fiz? Isso é importante dizer. Todo mundo que participou desse processo de contratação, de licitação, por outro motivo, que era a falta, que eu achava que tinha que se ampliar os controles tinham que ser mais rigorosos, toda a equipe, a secretária executiva do Ministério, o diretor administrativo, toda a equipe de TI, foi todo mundo demitido alguns seis meses antes de sair essa notícia, né? O ano passado já estava praticamente toda a estrutura que cuidava dessa área já tinha sido demitida por mim, e sem ter informações que a gente está tendo agora da investigação do Ministério do Trabalho. Então, não houve nenhum esquema, nada no Ministério, né? E eu posso dizer isso porque eu conheço a vida pública. Agora, o que ocorria no Ministério é que todas as contratos e tal, é um Ministério de 19 secretarias nacionais. 19 secretarias nacionais. Cada secretaria dessa equivale a quase um ministério. Tinha uma secretaria que só cuidava do esporte, da cultura. Eu não tinha como ministro ficar cuidando de cada contrato, de cada coisa, que eram milhares de contratos assinados. O que eu sempre fiz foi descentralizar e depois acompanhar se os controles estão sendo adequados ou não. Quando eu achei que não tinha controle adequado, mesmo sem ter essas informações aí, eu demiti toda a equipe. Foi toda a equipe demitida o ano passado ainda, em agosto, setembro. Até o final desse ano tinha gente sendo demitida. Então não tem nenhum. O presidente sabe disso. Nunca me perguntou nada sobre isso, né? Eu, inclusive, passei informações quando começaram a sair notícias, eu passei todas as informações para ele, e ele está, mas o governo pagou adiantado, não pagou nada adiantado, nada. É que cada pagamento que eu faço com uma prefeitura, com uma empresa, todos os pagamentos de empresas licitadas, de convênios com prefeituras, convênios com outra entidade pública, eu tenho que primeiro empenhar. Eu não posso pagar uma coisa que não está empenhada. Depois, assim, inclusive a Caixa Econômica, que faz pagamentos para a prefeitura, faz isso. Eu empenho, a Caixa Econômica fica com o recurso, e depois que a prefeitura completou 25% da obra, ela recebe 25% do recurso. Depois que ela completou 50%, ela recebe 50%. É feito depois que a empresa mostra o serviço. Isso aí, quer dizer, tem um enredo criado aí, mais pelos adversários do governo, os meus adversários, que tenta fazer um enredo, oh, deve ter alguma coisa em relação a isso. Não tem nada. Todos os dias se contrata empresa, todos os dias se faz convênio com a prefeitura, todos os dias se trabalha no Ministério Público e isso é feito de forma descentralizada. E quando se levanta alguma coisa, se investiga. É o que nós estamos fazendo.
Deputado Osmar Terra, o senhor, o presidente Bolsonaro chegou a oferecer para o senhor assumir a Embaixada do Brasil no Canadá ou também uma vaga no órgão vinculado à ONU para atuar na área de alimentação, cultura. Houve sim essa oferta?
Presidente, veio me colocar o que ele precisava fazer na esplanada para resolver uma questão política que ele tinha imediata, né? E que ele precisava tomar uma decisão logo e tal, que já estava vindo essa possibilidade de vir o general Braga Neto lá para a Casa Civil. Eu disse, presidente, o meu ministério, eu não sou obstáculo para nada. Né? Eu disse, não, mas nós podemos pensar outras alternativas aqui para ti e tal. Até se discutiu a possibilidade de ter um ministério especificamente para enfrentamento às drogas, para desenvolvimento humano, que é a área de criança feliz, que é o nosso programa que nós trouxemos para o governo, né? E, enfim, outras áreas, mas o Ministério não se poderia criar, teria que ter uma lei. Aí foi um raciocínio em voz alta, mas o ideal seria ter um outro Ministério e tal, mas aí nós só podemos ter 22, o Ministério o Banco Central perde o status de Ministério, vai ser uma estrutura independente, mas só lá em final de março. Então eu disse para o presidente, eu não me interesso em embaixada nenhuma, né? Eu tenho mandato. Eu fui eleito para cumprir o mandato e eu vou cumprir esse mandato, né? Eu vou para a Câmara e onde eu puder ser útil, eu estou à disposição. E foi isso, foi essa a conversa que a gente teve. Então, foi uma conversa bem tranquila, o presidente me pedindo sugestões para como resolver, como equacionar essa questão, essa dificuldade que ele estava tendo. O ministro Onyx, que foi quem fez toda a transição, quem me convidou, que é uma pessoa de muita confiança do governo, né? Ia sair da Casa Civil e aí o espaço que tinha nesse ministério. Eu fico muito feliz, porque eu sou muito fraternalmente amigo do ministro Onyx, tenho gratidão a ele até hoje pelo convite que ele me fez, né? E que o presidente me fez de maneira super gentil. E eu acho que o Brasil tem que mudar, ele vai mudar com esse governo, com o governo Bolsonaro, entendeu? Vai fazer a luta contra a corrupção, vai fazer as coisas andarem no país. E é por isso que a gente tá abraçado. Em nenhum momento o presidente falou de empresa, de nada. Até porque essa empresa, né, como eu repito, essa era uma empresa que tinha tradição na Esplanada. Ela estava em praticamente metade dos ministérios da Esplanada, estava funcionando. Então ninguém desconfiava. Quando se puxou o fio da meada lá do Ministério do Trabalho é que começou a se investigar e tem que ser investigado.
Deputado Osmar Terra, a gente tem um compromisso agora às 10 horas da manhã com o nosso noticiário. Em 2 minutinhos, o senhor pode a gentileza de aguardar na linha?
Pois não.
Tá bem, muito obrigado. Vamos ao Guaíba Notícias e a gente já volta.
Guaíba Notícias.
10 horas no sinal, em Porto Alegre, 27 graus. 5 suspeitas de infecção provocada pelo coronavírus foram descartadas do Brasil, conforme o Ministério da Saúde. Com isso, o total caiu de 11 para 6, embora no Rio Grande do Sul mais um paciente tenha entrado para a lista. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, uma menina de 2 anos é monitorada em Novo Hamburgo com sintomas de infecção respiratória depois de voltar de uma viagem à China. Ela chegou a ser atendida em uma clínica, mas se recupera em isolamento domiciliar. Em Porto Alegre, uma mulher de 56 anos que também passou pelo país asiático e desenvolveu sintomas leves permanece em casa sob monitoramento. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil para o Programa de Financiamento Estudantil do primeiro semestre de 2020 se encerram hoje. Os interessados poderão se candidatar até um minuto antes da meia-noite no site do FIES na internet. A data foi prorrogada pelo Ministério da Educação na quarta-feira. No primeiro semestre, são ofertados 70 mil contratos a juros zero.
Informações do trânsito, direto do helicóptero Guaíba. Oferecimento Prost Fim Gotas Prostáticas, porque prevenir é a melhor opção.
O motorista que sai do cruzamento da João Pessoa com a Venâncio Aires encontra o trânsito bastante lento em direção aos bairros pela Azenha e pela João Pessoa. mas depois da Avenida Princesa Isabel, a Avenida Azenha está com congestionamento, trânsito bastante complicado e só melhora depois do trecho da José de Alencar, já na subida da Correia Lima para o motorista que se desloca em direção ao bairro Menino Deus. Já Oscar Pereira, com o trânsito livre, é uma boa alternativa para o motorista que segue em direção à área central, ao Menino Deus ou à Zona Sul nessa manhã. Mega Compra de Usados chegou. A Mega Compra de Usados Renault só nesse final de semana. Você vende seu carro usado, troca por um Renault Zero e começa 2020 fazendo o melhor negócio. Com as informações do trânsito, Letícia Pelim.
Tempo parcialmente nublado em Porto Alegre, agora na Rua Calda Júnior, 27 graus. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do resultado do produto interno bruto, aponta que a economia brasileira cresceu 0,9% no ano passado. O indicador foi divulgado hoje pela instituição. O Brasil está no terceiro ano seguido de expansão econômica, mas o índice representa desaceleração frente ao ritmo registrado em 2018, quando o PIB do país cresceu 1,3%. Guaíba Notícias, próxima edição às 11 horas.
Agora 10 horas 3 minutos, retomamos aqui o contato com o deputado federal Osmar Terra. Deputado, muitas pessoas estavam reclamando nos últimos tempos também da questão do programa Bolsa Família, da fila de espera que tenha crescido, que o governo Bolsonaro não estava divulgando realmente quantas pessoas estariam aptas a ingressar no programa, preenchendo os critérios para receber o auxílio, né? E não estavam recebendo, o governo não estava divulgando os números exatos dessa fila, por exemplo. Isso também gerou descontentamento, ou algum descontentamento do senhor na pasta durante esse período?
Olha, Fernando, é bom que você fez essa pergunta, porque realmente isso é uma campanha, né, para tentar desgastar uma coisa que não existe. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O Bolsa Família, desde que ele foi criado em 2003, ele tem uma fila. São pessoas que não... O número de pessoas que são inscritas para o Bolsa Família, que não se encaixam no orçamento, elas ficam esperando 60, 90 dias para entrar. É mais ou menos isso, né? Todos os anos do governo do PT teve fila e gigantescas. O governo Dilma chegou a ter 2 milhões de pessoas no mês, a média de 1 milhão e 200 mil pessoas esperando para entrar no Bolsa Família. Todos os anos. Ninguém falou nisso. Ninguém tocou nesse assunto, né? Quando eu entrei, eu tinha uma fila, né? E eu em 8 meses reduzimos a fila. Chegamos a zero em 2017. Eu entrei em 2016. Todo ano de 2017, todo ano de 2018, a fila foi zero. E na metade do governo Bolsonaro, até junho de 2019, foi zero também. Eu fui o ministro que acabou com a fila, né? Então, agora, o que aconteceu foi que esse ano teve um contingenciamento grande de recursos. Nós não tivemos elasticidade do orçamento para ampliar, para zerar a fila. E realmente era uma contingência, né? Nós pegamos um país destruído economicamente, com recessão, né? E o que deu para fazer no ano não deu para fazer no outro, que era zerar. Mas a gente teve uma fila residual, hein? Uma média de 500 mil pessoas na fila, 400 e poucas mil pessoas na fila, que gradualmente vão entrando. Então isso passou a ser um problema, isso nunca foi um problema, né? Isso sempre teve fila, né, no Bolsa Família. Eu é que reduzi a zero. E agora não conseguimos reduzir metade do ano, a outra metade não deu para manter zerado. É um desafio que a gente tem daqui para frente. Eu fiz o pente fino, tirei 8 milhões de famílias do Bolsa Família que não precisavam estar lá, estavam recebendo indevidamente, né? E colocamos para dentro 6 milhões e meio. O Bolsa Família muda todo dia, em cada município, entra gente e sai gente, né? Então é um programa dinâmico e que tem essa dinâmica também de, eventualmente, em algum momento, ter fila. Então não é por isso nunca foi questão Sim. importante para o governo, nem nada. Isso aí é o Bolsa Família, inclusive, nós estamos preparando uma mudança da estrutura dele para ele privilegiar a saída, as pessoas estudarem, terem emprego. A gente fez um grande acordo com a iniciativa privada para ter uma cota por empresa de contrato para os jovens do Bolsa Família. Nós temos 4 milhões de jovens, nem que nem trabalho nem estudo no Bolsa Família, tudo isso está andando agora, né? Ia ser, e eu tenho certeza que o ministro Onyx, com a sua habilidade, competência, vai continuar e fazer melhor.
Quantos beneficiários se tem atualmente no Bolsa Família?
Bolsa Família hoje deve ter em torno de 13 milhões e... Está em torno de 13 milhões e 200 mil famílias. Esse mês deve sair um número, acho que em torno de 300 mil famílias, e deve entrar umas 400, 500 mil. Então a fila também vai se reduzir. Esse mês é um mês que se faz um recálculo, né, do programa.
Deputado, o senhor passa o bastão do Ministério da Cidadania para o gaúcho Onyx Lorenzoni. Esse, o programa Bolsa Família, em que pé essa atualização, essa nova modelagem desse programa, em que pé o senhor entrega para o Onyx Lorenzoni?
Olha, ele está, o que o programa precisa agora é ter uma forma de financiamento, que as medidas que pode fazer daqui para frente exigem um recurso um pouco maior. Mas isso pode ser remanejado internamente. Nós temos aí programas que estão pagando, estão sofrendo agora uma perícia, né, para ver se as pessoas realmente... PPC, Benefício de Prestação Continuada, ele é o dobro do Bolsa Família. E pouca gente sabe disso. O PPC consome 60 bilhões por ano. O Bolsa Família é 30, né? O BPC o que que é? É um salário mínimo que se paga para a pessoa que vive numa família muito pobre e que não pode trabalhar, né? E para os idosos com mais de 65 anos também, que não tem nada, não tem renda nenhuma nem aposentadoria, também se paga um salário mínimo por mês. Isso dá mais de 5 milhões de pessoas, né, que precisam. Eu só no recadastramento que eu fiz agora no ano passado, nós já tiramos, já economizamos 1,5 bilhão, que fazia muito. O recadastramento tem que fazer de forma periódica, e as pessoas inclusive nem apareceram para ser recadastradas, provavelmente ou não eram, não precisavam, né? Eu tinha melhorado de renda e tal, não precisavam do programa, ou já tinha morrido, enfim, já tinha... Então, estão pagando para quem não precisava. 1,5 bilhão, olha só, em um ano, 1,5 bilhão. Se fizer a perícia, a gente vai ver que muita gente que não podia trabalhar já pode trabalhar, entendeu? Que está nas famílias, nessas famílias de uma renda menor. Então, eu acredito que vai só com esse remanejo aí de recursos, o recurso ficando no Ministério, dá para financiar um novo Bolsa Família, né, que é o... E o ministro Onyx, ele participou, o Onyx participou de toda essa discussão. Nós fizemos junto com a Casa Civil essa proposta do novo Bolsa Família e da reestruturação do Bolsa Família. Ele conhece profundamente o assunto e é a pessoa indicada para fazer isso andar.
Uma última questão, deputado, em relação ao seu partido MDB, juntamente com o governo federal. O senhor, na sua avaliação, retornando para a Câmara Federal, que avaliação o senhor faz? Existe alguma possibilidade de troca de partido?
Olha, eu sempre fui crítico em relação à condução política do MDB, né? Só para você ter uma ideia, eu disputei a liderança do partido, ser líder do partido contra Eduardo Cunha. Né? Eu achava que era um absurdo ter Eduardo Cunha como líder do partido. Né? Perdi, né? Mas eu sempre tive, fomos totalmente contra o PMDB fazer aliança com o PT. Né? Por mim, o Temer não teria sido vice da Dilma, não teria nem assumido a presidência da República. Né? Essas são as contingências, né? Fomos totalmente favoráveis ao impeachment. Eu sou da ala do PMDB que trabalhou pelo impeachment, que é a ala do sul do país, principalmente aí do Rio Grande do Sul e outros estados, que não aceitava a institucionalização da corrupção, dos desmandos, né? Enfim, eu tenho uma posição crítica em relação ao partido e acho que o partido tem que se renovar. Nós estamos com a direção muito comprometida com denúncias de corrupção e tal, isso nos enfraqueceu, inclusive no período eleitoral anterior, né? Eu sempre digo que o PMDB do Rio Grande do Sul manteve praticamente o número de deputados que tinha, graças ao candidato que tinha ao governo, que era o Zé Ivo Sartori, que é um homem limpo, de ficha limpa, com lisura, e ele ajudou a melhorar a imagem do partido, que se dependesse da imagem nacional, acho que a gente não elegia ninguém, né? Então tem que mudar. Agora está apostando que o Baleia, que é o novo presidente do partido, o Baleia Rossi, é que ele faça essa mudança, né? Ele está com crédito aí. Se isso não acontecer, se não houver uma postura clara, programática do partido, e não houver um enfrentamento à questão da corrupção, assim como bandeira do partido, realmente aí eu posso pensar em sair, mas eu não estou pensando em sair agora. Eu estou no MDB há 40 anos, né? Faz parte da minha vida, 35 anos eu estou no MDB. Faz parte da minha vida, minha base é MDB, meus prefeitos, os prefeitos que me apoiam, os vereadores. Então eu tenho que respeitar isso também. Agora é uma discussão que eu vou fazer com eles. Eu não vou tomar nenhum MDB isolado.
Sim. O senhor, aliás, já foi eleito 6 vezes deputado federal, né, pelo MDB aqui no Rio Grande, pelo Rio Grande do Sul.
Sim. Eu sempre tive, eu fiz vida pública, uma boa parte na área executiva. Eu fui superintendente do INAMS, que implantou o SUS no Rio Grande do Sul, né?
Me lembro muito do senhor aqui na Secretaria da Saúde do Estado de 2003 a 2010, na época que o senhor era secretário da Saúde, foi prefeito de Santa Rosa.
Isso. Então eu passei boa parte da minha vida em cargos executivos, né? Fui ministro 2 vezes, né? Então eu tenho uma visão de que realmente nós temos que ter para todos os cargos que eu exerci, eu procurei inovar na política, né? Nós criamos o SUS, implantamos o SUS no Estado, a forma como foi implantado o SUS, até a forma dos conselhos, com participação da sociedade civil, foram forjados no meu período. O nosso modelo, que nós criamos no Rio Grande do Sul aqui, lá em 1986, 87, é que virou lei depois da Constituição, né? Eu criei as primeiras equipes de saúde da família do Brasil, foi quando eu fui prefeito de Santa Rosa. Santa Rosa é um modelo, até hoje, de equipes de saúde da família, né? De trabalho na área da saúde. Então, eu fiz o programa de parceria público-privado que zeraram o desemprego lá. Então, eu tenho um trabalho com criança, o PIN, Primeira Infância Melhor, o Criança Feliz. Eu acho que política é para mudar a vida da sociedade, é para mudar o mundo que a gente vive. Política não é para benefício pessoal, enriquecimento pessoal. Eu posso dizer isso porque eu estou com 40 anos de vida pública, né? E sempre trabalhei para isso, né? Então, eu acho que nós temos o MDB e qualquer partido político, qualquer agremiação, ela tem que ter essa finalidade, né? Quando ela se corrompe, quando começa a aparecer, vira notícia policial e repetidas vezes, isso aí é um escândalo que tem que não pode suportar. A política tem que ser toda revista. A vitória do presidente Bolsonaro foi porque a política apodreceu no país, né? A ponto de se achar que um ladrão é preso político, entendeu? Não tem, é um conceito que está destruindo a esquerda no Brasil, né? De se agarrar com dogmas, né? Acaba defendendo a corrupção, acaba defendendo a liberação de drogas, né? Isso tudo, nós somos contra isso. E eu acho que o governo Bolsonaro é um governo que é capaz de fazer essa mudança, essa inflexão no país para mudar para melhor e para melhorar a vida de todo mundo, né? Eu acho que esse é um bem que a gente tem que ter, o esforço que eu faço. Eu quero encerrar minha vida pública, porque vou fazer 70 anos agora. Eu quero encerrar minha vida pública deixando um legado para meus filhos, para o meu país, entendeu? Eu acho que essa é a função, é o sentido da vida da gente.
Esse deve ser o seu último mandato?
Não sei, a política é muito... Eu posso me candidatar a deputado de novo, né? Se tiver uma oportunidade, uma conjuntura favorável, posso ir para uma eleição majoritária, né? Ou posso não fazer mais nada, posso ir para a vida privada trabalhar. Eu gostaria muito de trabalhar na academia, trabalhando com essa questão do desenvolvimento. Eu tenho mestrado em neurociência, né? E gostaria muito de exercer esse mestrado trabalhando em pesquisa nessa área, principalmente do desenvolvimento do infantil.
Deputado Osmar Terra, uma questão também que a gente gostaria de questionar o senhor. No governo de Michel Temer, o MDBista também, deputado Darcísio Perondi, ele era o líder de articulação do governo. O senhor, voltando para a Câmara Federal, deve fazer isso também no governo Bolsonaro?
Não sei. Ninguém me... É até uma das hipóteses que tem, né, para a gente trabalhar. Eu não tô trabalhando com as reformas, eu estou trabalhando com a possibilidade de voltar para a Câmara e ajudar o governo na Câmara, ajudar na articulação, que eu acho que está precisando, o governo está precisando disso. Né? Agora, em relação a que posição que eu vou ter, isso aí é... Eu estou completamente satisfeito de voltar como deputado, soldado e trabalhar para continuar ajudando a mudar o Brasil, fazer leis que ajudem, fazer... não deixar que haja retrocesso nas políticas públicas. Eu acho que esse é o sentido do meu mandato.
Este, então, deputado federal Osmar Terra, do MDB, que deixou, então, o Ministério da Cidadania nesta semana. Muito obrigada, deputado, por nos atender. E sucesso aí no retorno à Câmara Federal.
Eu que agradeço. Um grande abraço aí. Estou sempre disponível para falar com vocês, tá? Contigo, com o Guilherme, com todos os ouvintes da Guaíba. Um grande abraço.